Gaúcha, Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Sinai TV. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalbe Pereira. Ótima segunda-feira. Mande um alô para o co-diretor da Rede Ativa, o Aldi Neto Oliveira. Também para o Tonhão de Messias, o pessoal que nos acompanha lá naquela região. Do estado da Bahia, o Ribamar Fernandes, bom dia, vai para Dona Francisca. Alô, Dona Francisca, alô, Dona Luzia, alô, Dona Nazaré. Ele disse, nós estamos acompanhando aqui no interior do Piauí.
Opa!
Do Piauí, no povoado Alívio, lá no Piauí. Acho que eles estão fugindo de Terezinha no lugar do carro.
Eu vou estar com a cabeça aqui quando eu lembrei aqui.
Um abraço, Iva, todo mundo aí. Tonhão de Messias, a Central de Notícias, queremos saudar aí a Sinal TV que está ouvindo as notícias. Lembrar da nossa emissora, Rede Ativa. Um abraço a todos vocês. Quem mais? Maria Lopes desejando bom dia a toda a equipe maravilhosa, que Deus conceda uma semana de bênção. Luizmar Fernandes e o nosso amigo Francisco Gomes mandando bom dia para o Carlos Roger. Carlos Roger, estamos com saudade aqui já do Carlos Roger, submetendo a um tratamento de saúde, mas brevemente estará de volta conosco aqui para a gente dar continuidade, trazendo aquele estilo que só ele tem.
Roberto, aqui quem participa com a gente, aqui mandando mensagem aqui no privado, é o tiozinho do abacaxi, que está nos informando que agora está com muito abacaxi. Olha, aquele abacaxi, o abacaxi do tiozinho não é aquele
que... É o de Turiaçu de verdade.
É o de Turiaçu de verdade, não é aquele que você tem em casa, que você disse que tem que descascar o abacaxi todo dia. Esse dele é o legítimo, o abacaxi Turiaçu. E é um detalhe, é novidade. Agora o cidadão que chegar lá na banca do tiozinho pode comprar o abacaxi normal, já para comer em casa, mas pode levar já cortadinho, viu, no depósito. É o tiozinho inovando, viu?
Pois é.
Inclusive, disse que é pra gente passar lá breve pra pegar o nosso, viu, Beto?
vamos lá. Olha, vamos a Brasília, onde não tem abacaxi.
Lá não tem.
Só muito, né?
Lá não tem abacaxi.
Só muito, né, Adilson? Bom dia, tudo bem por aí, Adilson?
É, muito abacaxi pra descascar, viu, Beto? Tem sim, mas é literalmente não. No caso, Brasília tem essa semana algumas discussões que a gente já está aproveitando, né, para dizer para todos que, na verdade, aqui em Brasília a semana começa com várias expectativas. A gente começa falando, Humberto, justamente com relação à questão do Senado Federal, onde o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né, segundo as informações dos bastidores, ele poderá ser uma grande pedra no calçado do presidente Lula. Na verdade, tudo por causa da indicação do Jorge Messias, que vai participar da sabatina no próximo dia 10. Essa seria a data, caso a Casa Civil enviasse oficialmente ainda o comunicado ao Senado, que, segundo o Palácio do Planalto, o rito prefere obedecer o prazo normal, que ainda não foi enviado. Mas se o Senado disse que, se chegar ao tempo, dia 10 será a sabatina do Jorge Messias, que é indicado pelo presidente Lula, além de outros nomes. A questão toda é que o Jorge Messias, né, tem aí uma referência evangélica. O Jorge Messias tem também várias fortes aliadas dentro do próprio STF, mas no Senado ele já está fazendo as visitas. Porém, o Davi Alcolumbre, como é detentor de vários cargos federais, presidente do Senado, ele é quase aliado do governo, porque também é mais centrão, ele não tem ficado satisfeito com a escolha do Jorge Messias, porque os senadores, na sua maioria, gostariam que fosse o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que para o PT, para o governo, ele será um forte candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Então, essa é a grande jogada do governo. Porém, o Davi Alcolumbre e outros senadores estão torcendo para que essa sabatina venha a dar errado, segundo bastidores. Não está nada oficialmente confirmado, mas que, se não for passar na sabatina o Jorge Messias com aqueles 49 votos, 47 votos dos 81 senadores, ele pode, o presidente Lula tem que escolher um outro nome. Vamos aguardar como vai ser isso. Está virado aí um jogo de dama, porque não se sabe se os senadores vão realmente aprovar, porque para o Davi Alcolumbre existe uma quebra de braço com relação a essa questão do nome, porque os senadores têm... Foi, Humberto.
Olha, tem um fato novo aí para você apurar. E o que acontece? Você falou aqui na última, me parece na quinta ou na sexta-feira, que tinha aquele problema que o presidente da República, quer dizer, a presidência da República, não teria comunicado oficialmente ao Congresso Nacional da indicação do nome do Jorge Messias, né, para o Supremo Tribunal Federal. Agora chega a informação de que o que o Congresso Nacional vota, que o Senado Federal vota, é a mensagem do Executivo. Então, se o Executivo não mandou a mensagem, não teria o que votar. Não teria o que votar. E aí não haveria necessidade de passar pela aprovação do Senado Federal. É um caso para ser analisado, para ser investigado. Seria o primeiro caso de um ministro com indicação do presidente da República não passar pela aprovação do Senado Federal, mas há essa brecha aí da legislação, porque a indicação é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Então, tem uma polêmica aí no ar agora se há necessidade ou não do Senado Federal votar a indicação, já que é uma prerrogativa exclusiva da presidência da República. Vamos apurar
isso mesmo,
esse fato.
Isso mesmo, só para lembrar que não a gente teve ser. Uma informação divulgada ontem, Jalber, que o governo não enviou ainda a mensagem porque tem um prazo limite de enviar mensagem. Pode ser na primeira hora que foi indicado e pode ser também na última hora. Não é necessariamente acontecer como as outras vezes. Para a oposição, o presidente pode não ter mandado, a Casa Civil não ter mandado, nessa suspeita de trocar de nome. Mas o Palácio do Planalto se pronunciou ontem, a gente tem essa nota, dizendo que o rito diz que tem um prazo. E o prazo pode ser até o último dia. Então pode ser sim, ser essa grande expectativa de mudança, mas até agora não é nenhuma suspeita de que vai mudar. Lembrando que essa escolha, Humberto, que você fala que é prerrogativa do presidente, ela é com base na Constituição dos Estados Unidos. É da mesma forma que acontece lá nos Estados Unidos. Quem escolhe o representante da Suprema Corte nos Estados Unidos é o presidente da República e não o Senado. O Senado queria uma indicação. Aí surgiram críticas da imprensa ontem, esse final de semana, dizendo o seguinte: se o Davi Alcolumbre quiser indicar, que ele se candidate a presidente da República, que ele se candidate e que seja o presidente para indicar os próximos membros da Corte do Supremo Tribunal Federal, mas não nessa pressão. Acontece que muita gente critica, dizendo que tem senadores com problemas na justiça e que um aliado como o próprio Rodrigo Pacheco seria muito bom para eles nessa condição. Não se sabe se isso é verdade, mas essa é a expectativa e a gente vai acompanhar. Mudando de assunto aqui, Humberto, a gente fala rapidamente do STF com relação ao julgamento daqueles casos dos três envolvidos das emendas parlamentares, que tem ali o caso de José Mário Marauzinho, um pastor e um prefeito, né? E tem outros envolvidos. Nesse caso, o Cristiano Zanin, que está à frente desse julgamento, pediu ao ministro Flávio Dino, que está hoje à frente da primeira turma, que coloque em julgamento tão mais rápido possível, para que não aconteça isso no ano eleitoral. Sendo que, se acontecer esse julgamento agora, até o mês de fevereiro poderá haver um pedido de prisão para esses envolvidos. E também colocá-lo como na inelegibilidade, na ficha suja, e não poderão ser candidatos. Não se sabe se o Flávio Dino vai atender esse pedido formal do Cristiano Zanin, que haverá esse julgamento para também mostrar a celeridade do STF com relação às emendas parlamentares desse fato ocorrido envolvendo o parlamentar do Maranhão, que aí sim, somente depois do transitado e julgado, é que será declarado culpados e poderá ser preso esses deputados envolvidos. A última informação que a gente tem é com relação à questão da compra de soja, da exportação de soja do Brasil e outros países. Principalmente o Brasil, a União Europeia e a China estão tentando agora fazer um acordo, Humberto, isso é bem grave. Eles não irão mais comprar daqui nos próximos 6 meses, se tudo for acordado, soja de áreas que foram devastadas, que prejudicaram o meio ambiente. Isso é uma das prerrogativas da COP30, que já surte efeito, dando oportunidade para que as pessoas possam plantar, os países, os produtores que têm plantação de soja, possam plantar em áreas corretamente legalizadas e sem que venha a ser uma soja prejudicial, plantada de forma prejudicial ao meio ambiente. Aí muita gente pode perguntar, como é que vai saber que essa soja foi plantada lá nas áreas de chapadinha que devastaram toda aquela chapada, prejudicando com pés de piqui, babaçu e tudo muito mais? Ora, cada soja elas têm hoje um tipo de DNA, e essa tecnologia a China e a União Europeia já tem como investigar na hora que chegar nas docas, tem aquela informação técnica de fazer a vistoria da qualidade dessa soja. E na hora do DNA vai saber qual foi a área. Quando disser que a área foi devastada lá, digamos, em Chapadinha, digamos, no Mato Grosso, eles vão saber. Isso é Cupira do Norte, aí eles vão dizer, ó, essa área aqui prejudicou o meio ambiente, então as pessoas vão ser canceladas da nossa compra. Nós não compramos soja desse tipo de gente que maltrata o meio ambiente. Então, é um alerta para o produtor que também possa fazer uma produção legal e eficiente. Essa é a nossa participação de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, ao vivo, direto de Brasília. Falando de Sucupira do Norte, desapareceram as matas de bacuri, né? Quanto é que está custando hoje uma polpa de bacuri? Quanto é que está custando hoje uma polpa de cupuaçu, né? Você chega no supermercado, você não tem mais condições de comprar, passando de R$20 uma polpazinha de cupuaçu. Muito caro, porque simplesmente devastaram, acabaram com as matas que tinham o bacuri natural, que tinham o cupuaçu, que tinham o piqui, né? O piqui inclusive também está desaparecendo, plantas, tudo Humberto, se tornando frutas raras.
Essas plantas nativas, elas possam ser incorporadas nesse projeto do governo, que é o projeto Floresta Viva, que hoje já trabalha com açaí, mas pode ser implementada também com essas espécies. A própria bacaba, você sabe o que é bacaba?
Uhum.
Pois é, uma planta parece com a juçara, só que a juçara é de manancial e a bacaba é de mata. Inclusive, aí então essas plantas possam ser incorporadas nesse projeto, que inclusive foi a vitrine, uma das vitrines que o governo do estado apresentou na COP30.
Rapidinho, uma notícia que está animando o povo da região central ali do estado do Maranhão, se bem que não é bem a região central, já o Pereira conhece melhor essa distribuição.
Vale do Pindaré, né?
Vale do Pindaré. Começou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, iniciou as obras daquela estrada com pavimento de concreto.
Aí não quebra
concreto,
mais.
Nessa região que liga a cidade de Miranda do Norte, passa por Santa Inês e vai até Santa Luzia do Tide. Uma obra que foi anunciada aí com a presença do ministro. O nome do ministro?
Renan Filho,
com o governador Carlos Brandão, Fufuquinha, ministro Fufuca, estiveram lá anunciando essa importante obra. Começa a se tornar realidade, e um investimento de R$622 milhões. Nessa altura, com um concreto desse, com esse ferro por dentro, Jalba Pereira, aí não tem mais período de saber se é de chuva, se não é de chuva.
Aí será um trabalho bem feito, viu, Humberto? Tem tudo para ser um trabalho bem feito.
Pois é, e avança também aquela outra que segue de Miranda do Norte pela BR-135, um trecho bastante grande, extenso, que está em execução, e o processo de federalização da MA-014, né, para poder fazer também um trabalho dessa natureza, desse poste aí nessa região. Tomara que isso aconteça o mais breve possível aqui no Maranhão. Jalbe Pereira, e os faltosos no vestibular da UEMA?
Mais de 25%, viu, Beto? Segundo a Universidade Estadual do Maranhão, 12.359, olha só, mais de 12 mil, viu? 12.359 inscritos no PAIS, que é o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior de 2026. Então, faltaram as provas realizadas ontem em todo o estado. O número representa, como eu falei, um percentual de 25,71%, ou seja, as pessoas fazem as inscrições e não comparecem.
Pois é, quem está animado agora é quem foi que fez a prova e que gostou da prova. Gisele Cristina vai gostar dessa notícia hoje.
Obviamente diminui a concorrência, né?
Diminui a concorrência. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. A todos, bom dia.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.